Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aí ó, estamos aqui hoje com o Dragon Heart, vai estar com a gente. Estamos começando mais um Rock Night Live. Um pouco atrasado hoje, né? Porque tivemos inúmeros problemas hoje, mas deu tudo certo aqui no final, tá? Então pode passar para outra câmera, Léo. Pode passar aqui. Ó, o pessoal tá aqui comigo, né? O Dragon Heart, eu tenho umas lembranças aí que a gente vai conversar sobre, né? Eu tava falando. Tá aqui o Edu e o Thiago. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tá, o...
Rapaz, vocês...
O Léo vai dar uma olhada como que tá o nosso som na live, né? Ele vai dar uma olhada pelo celular. Não, é pelo celular que você tem que olhar mesmo. Só pra ver se tá tudo ok aí, que hoje deu inúmeros problemas aí técnicos, né? Mas estamos aí. Mas e aí, pessoal? Isso aí,
quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo, né? Mas aí, pessoal, vocês sabem que eu tenho uma lembrança de vocês? Depois a gente fala disso, mas do BMU, cara.
Cara, BMU, lendário BMU, cara. Época de ouro do Power Metal no Brasil.
Cara, e foi num show que foi vocês, foi o Symbols depois que o Falasque saiu, e teve várias outras bandas esse mesmo dia aí.
Sim, sim. Lembro muito bem, foi um grande show que a gente fez lá, cara.
É, eu lembro, acho que vocês fecharam até com o Blind Guardian, cara, no dia. Eu lembro até a música que fechou.
Isso, isso. Uhum. Acho que foi Mirror Mirror, talvez.
Mirror Mirror, foi essa mesma.
É isso aí.
E eu lembro.
Tava lá.
E depois a gente discorre mais sobre isso, cara, que eu tenho uma lembrança disso. Agora vamos falar um pouquinho do novo lançamento de vocês, que é o Dragon Heart's Tale, né?
Isso.
Olha aí o álbum. E aí, eu queria perguntar pra vocês aí sobre como que foi pra... que esse álbum marca que você voltou, né, Edu? Não marca, não?
Isso, Rob. Eu fiquei 19 anos longe da banda e em 2019 os caras me chamaram pra retornar pra gente fazer esse álbum, né? E aí a gente compôs... foi rápido as composições ali 2019, 2020, e daí veio a famigerada pandemia. Uhum. E a gente teve que dar um hiato, né? Mas serviu pra gente polir as músicas, e depois, quando passou essa época difícil aí, a gente tava pronto para ensaiar e entrar em estúdio para registrar. Esse álbum saiu ano passado, né? Em agosto de 2023.
Cara, eu escutei bastante vezes o álbum aí, só que eu não cheguei a decorar o nome das músicas, mas eu vi que vocês têm assim, tem o ato 1, o ato 2, não é?
Sim. Uhum.
E como é que foi essa divisão, assim, porque ele conta uma história, né?
Isso, cara, como eu voltei pra banda e a gente começou a discutir, eu, o Thiago e o Marco, sobre qual seria o conceito do álbum, porque a gente sempre trabalhou com álbuns conceituais, né? A gente precisava criar um novo conceito. A gente até não ia mais falar sobre as histórias que a gente tinha criado. Uhum. Mas tudo acabou levando para a gente fazer um álbum que seria como se fosse uma homenagem aos nossos fãs e a música que a gente fazia nesse período aí de 2002, né, 2000. Então, como eu voltei com essas influências novamente para a banda, a gente... fez como se fosse um prequel, né? Um álbum de origens, assim. Então ele conta a origem de vários eventos, heróis, vilões que tem nas nossas histórias, né? Então, como essas histórias, o álbum inteiro não está linkado às músicas uma com a outra. Então seriam esses atos, os pequenos contos, né? Então, por isso, Tales, né? E daí, como é o Dragon Heart que toca, Dragon Heart's Tale. Então, são três atos que dividem três histórias diferentes, assim, né?
Bom, então, aí e como é que foi esse processo para você voltar pro Dragon Heart?
Cara, na verdade, quando eu saí da banda, eu comecei a trabalhar com música profissionalmente também, continuei a minha carreira como professor de música e produção de vocal e tudo mais, e daí foi passando o tempo, eu perdi o contato com o pessoal da banda, tanto que o Thiago, eu nem conhecia ele, assim, da gente, tem assim, íntimo, assim, amigos mesmo, né, conhecia da cena local, eu uma vez participei em alguns ensaios da banda que ele tocava, do Cromática, mas eu acabei saindo da cena de metal esse período. Aí, em 2019, com a morte do André Matos, isso mexeu com todo mundo, acho que, da cena no Brasil, e eles me convidaram para ir num show do Dragon Hearts aqui em Curitiba.
Para assistir.
Me ligar para assistir. Isso. Me ligaram na hora que eu cheguei no local do show, no Blood, aqui em Curitiba, que é uma casa de show do Sérgio, do Semblan, né? Uhum. E a hora que eu cheguei lá, encontrei com os caras e a conexão foi imediata, parecia que a gente nunca tinha parado de se falar, né? O Marco, uhum, conheço desde muito jovem, amigo meu, desde sempre, o Taborda, que tocava com a gente também, e... Daí, no meio do show que eu tava assistindo, os caras me chamaram para cima do palco para cantar Daí Nascendesse. Confesso que eu não sabia a letra direito mais. Eu não tava ensaiado para fazer isso, mas foi muito legal. A recepção do público foi grande e foi muito legal depois conversar com os caras. A gente retomou a amizade e depois, uhum, de uns meses, eles me chamaram para voltar para a banda. E foi quando a gente decidiu começar a preparar um novo álbum para fazer essa retomada juntos.
Uma pergunta para você, Edu. Você é da formação original, não é?
Isso. A gente fundou a banda em 1997, no longínquo ano de 1997, no século passado.
Foi no século passado. Cara, eu lembro que nessa época era um pouco diferente as coisas, cara. Eu descobri a banda pesquisando, não tinha internet tanto pra pesquisar, né?
Não, eu ia na muito no início.
Eu morava em São Paulo, eu ia na galeria, aí que eu descobri as bandas. A banda de vocês eu descobri, sim, lá no BMU mesmo. Acabei descobrindo o BMU.
Ah,
depois, acho,
sim,
que na época...
no primeiro álbum.
O primeiro álbum que vocês fizeram, sim, porque antes teve uma demo, não foi? Vocês fizeram uma demo, depois vocês juntaram o compilado no álbum?
Isso. O Gods of Ice. Metade dessa demo é o primeiro álbum, Underdark, que a gente compôs.
Underdark, cara.
Não, pode. E realmente nesse período era muito início da internet, né, cara? Então, eu acho que tinha o Orkut, né, na época, Orkut. Era alguma coisa. Mas eu falava muito com a galera do metal no Mirk. Né?
Era Orkut, não tinha Orkut. Orkut veio em 2000 e pouco, era a Mirk e o ICQ tava começando.
ICQ, isso.
É isso aí.
É verdade, não ICQ. Tinha nem perfil.
É verdade, era o ICQ. Cara, na década de 90, tipo lá pra 97, 99, eu lembro que eu usava ICQ. Agora que vocês me lembraram isso aí.
Isso. É isso aí. E daí a gente também, a gente lançou o álbum, o primeiro e segundo álbum, cara, e a gente não tinha a mínima ideia se a banda era conhecida ou não, não tinha como saber. Então, a gente só sentia quando ia tocar em São Paulo, né, ia na galeria e com as votações de fim de ano da Rock Brigade e da Road Crew, que era feito pelo correio, né? Então as pessoas tinham que comprar a revista, preencher, colocar no correio e votar. E foi desde o Underdark que a gente ficou surpreso, que daí já começou a figurar entre as principais bandas da época, né, nessas votações, né? E pra gente foi uma surpresa, a gente não tinha a mínima ideia, né? E quando fazia show, por exemplo, no BMU, que você falou, e com as pessoas cantavam as músicas e vinham falar da banda e tal, e aí que a gente percebeu que o Dragon Hearts estava ficando grande na época, né?
Cara, eu lembro que eu descobri no BMU, cara, mas foi uma das bandas que eu achei bem legal. E vocês sabem que eu fui naquele BMU, assim, eu fui assim, falei, eu já não morava mais em São Paulo, né, porque antes eu morava em São Paulo, né, eu mudei pra Campinas aqui. Aí, eu lembro que eu fui com a minha irmã, eu falei com ela assim, ela falou, vai ter o BMU, eu falei, vamos lá, né, vamos. Eu lembro, naquela época eu era mais jovem, né, falaram bem mais jovem. Vamos dizer, acho que
todos eram.
Aí eu fui de ônibus, peguei o ônibus e falei, volta amanhã, né? Volto de manhã, fico no metrô depois.
Isso.
Aí eu fui lá, cheguei na Led Slay, né? Eu lembro que quando eu escutei vocês assim, eu fui lá fora, falei, vou pegar alguma coisa pra beber, né? Depois eu volto. Aí começou a tocar o som, falei, nossa, peraí, eu vou lá ver. Eu voltei na hora e vi o show até o final. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, assim, vocês falaram, o primeiro álbum é Underdark, né? Ele tem referência no D&D, Forgotten Realms?
Totalmente.
Cara,
totalmente.
eu jogava.
Sim, nós somos representantes com muito orgulho do nerd metal, né, cara? Então, a gente sempre foi nerd e gostava sempre de história de fantasia. Eu lembro o primeiro filme de fantasia, assim, capa espada que eu vi foi Conan, e aquilo
Conan
ali, cara,
Bárbaro,
para
né?
mim foi incrível, né? Caverna do Dragão. Depois chegou o RPG no Brasil e a gente começou a jogar, não tinha banda ainda. E aí a gente também era muito fã, muito fã de Blind Guardian. E daí, como Blind Guardian já falava de Senhor dos
Tolkien, né?
Anéis, de Tolkien, a gente não tinha muito para onde ir. Então a gente falou, por que que então a gente não fala dos nossos jogos, né, dos cenários, né? O primeiro álbum, ele não é um álbum conceitual no sentido de ter uma história, mas ali a gente foi elaborando a linguagem do Dragon Heart, ali que a gente fez, criou os backings, né, as histórias épicas, os temas
Os
de guitarra
backgrounds, né, também.
medievais,
É
isso, os
todo o
backgrounds,
background da
né?
coisa, né?
Isso. E a própria música Underdark cita uma história no Underdark do Forgotten Realms, é isso mesmo. E tem na letra da Night Corsairs, fala do Forgotten Realms também. Então, o álbum é cheio dessas histórias RPG, que foi com o segundo álbum, Throne of the Alliance, que a gente elevou daí para outro nível, que realmente é uma saga de um jogo, assim, né?
Pior que isso aí é uma coisa, cara, que eu lembro que eu joguei muito na Costa da Espada lá do Forgotten Realms.
Sim,
Isso
sim.
aí eu joguei bastante. Underdark é uma campanha à parte. Você entrou lá, cara, pra você sair aí é duro.
Sai nunca
Você
mais.
não sai nunca mais. Aquela
Sai
dungeon
nunca
é uma dungeon tão grande que você não sai nunca mais. Mas
mais. E no filme novo do D&D, agora que saiu no passado, tem o Underdark,
tem o
né?
Underdark
Bem
lá.
interessante.
É, tem bem
Tem.
pincelado, né? Porque se for fazer um negócio do Underdark mesmo, Underdark é uma masmorra que ninguém sabe quantos nível tem, né?
Tinha que fazer uma série, né?
É,
Ia
a gente
ser
vai fazer uma
muito foda.
série, ia ser muito foda. Mas é legal que vocês pegaram essa temática. O Underdark faz parte, você falou da Corsair, né, também.
Isso, tem o Underdark, daí a gente tem essa música Night Corsairs, né? E
Night
daí
Corsairs,
ali
né?
a gente fala do Forgotten Realms rapidinho, assim, né? Mas é uma história como se estivesse passando no, na Costa da Espada, no, nos mares,
Ah,
assim,
legal.
uma história de pirata e tal, né? E depois a gente adaptou a Night Corsairs para o nosso cenário que a gente criou,
Ah, vocês
né?
criaram o
Nós temos esse
cenário
cenário.
também?
Isso, a partir do segundo álbum, tudo se passa nesse cenário que a gente criou. Então a gente criou um mundo onde se passam as histórias, tem mapas, tem tudo isso, né?
Nome.
Então. Tem nome, é Alurs, né? É Alur. Alur é o nome do mundo, né? E aí tem ali os heróis, né? Que é os anti-heróis, como Blacksmith, né? Tem o herói, que é o Dragonheart, um general. E essa saga que a gente foi contando através desse mundo nos facilita também na hora de compor, porque você tem um mundo, é só ir seguindo ali as histórias que ele vai acaba nos inspirando a contar, né, cara?
Não, é muito legal, cara. Essa temática é uma temática que eu gosto pra caramba. Vocês misturam o
A
RPG com o
gente é
heavy
fanático.
metal, cara.
Inclusive na capa do álbum novo, o Andreas Marshall, ele desenhou o mapa desse mundo no balcão lá atrás, lá em cima. Se você olhar de perto, tem o um mapa, ele colocou lá.
Ah, quando vocês vierem aqui para São Paulo para tocar alguma coisa, a gente faz um Night RPG. Eu queria jogar nesse cenário.
Vamos fazer, vamos fazer.
Faz ao vivo, dá para fazer ao vivo pro pessoal ver.
Sim, com certeza. Sou parceiraço.
Isso seria legal, cara. Porque assim, vocês desenvolveram todo um cenário e colocou nas músicas, nos discos, cara.
Isso.
Tem um contexto muito grande. Vocês já pensaram em pôr isso aí no, em livro, alguma coisa assim?
Sim, já, né? A gente começou um projeto, né, Thiaguinho?
Projeto já até tem um fã, um grande amigo nosso, o Edu Gouveia. O Edu e o irmão dele, né? Que tá. Qual que é o nome do irmão dele
Certo.
mesmo? O Beto, né? E já. Ele começou a desenhar já como que vai ser. Inclusive, ele já começou a escrever, né? Isso já foi ano passado, né, Edu?
Foi antes do álbum, antes de
Foi antes do
sair o
álbum,
álbum,
né?
ano passado.
Isso. Daí ele tá escrevendo de uma forma mais, vamos falar assim, romantizada, né? Ele tá usando todo esse universo, esse mundo, e assim, não tá bem definido como que vai ser feito, se vai ser três livros, porque é uma trilogia, né?
Uma trilogia, né?
Mas é uma
Isso.
trilogia. Mas esse projeto já está sendo desenvolvido, não tem um prazo, né? Até porque partiu dele, então não tem realmente um financiamento nesse momento. Mas está ficando incrível. Tudo que da forma com que ele aborda é bem interessante.
Cara, isso aí é legal vocês fazerem, porque isso aí vira já uma franquia, né? Praticamente o Dragon Heart já
É
vira uma franquia.
o nosso sonho, cara. E é, inclusive, um cenário de RPG a gente está preparando também. E a gente está pensando em fazer um crowdfunding assim para fazer esses materiais. Então, esse escritor, ele é muito talentoso, cara. E agora teve um hiato aí, porque ele teve que sair do Brasil. Mas quando ele retornar, acredito que ele vai retomar esse projeto, porque ele escreveu sobre o Blacksmith. E é uma coisa. E ele não acabou, era só pra gente ver como é que era. E, cara, você chega no final ali, você quer continuar a ler. Assim,
É
né? Ele
foda.
foi pro lado de Dark Fantasy, assim. Então, ele é bem escuro. Inclusive, os contos dele influenciaram o modo da gente ver esse personagem Blacksmith que a gente criou lá em 2000. E é diferente. E a gente usou isso na letra que fala sobre a origem dele no novo álbum da música Devil's by My Side. Então a gente já usou essa profundidade que ele deu pro personagem, sabe?
Não, muito legal isso daí. Agora, vamos ir um pouquinho mais para trás aí na história da banda. Eu já vi como vocês formaram. Agora, eu já fiquei sabendo como você saiu. E como é que foi a continuidade nos outros álbuns? Eu não sei se vocês estavam todos, né? Porque não sei quantas formação passou, né?
Então, após a saída do Edu, foi gravado mais dois álbuns. Desses dois álbuns, fora o Dragon Heart Stay, que foi lançado agora, né, ano passado. Desses dois álbuns, eu participei do término da trilogia, né? Isso em 2015. Então, foi lançado após o Throne of Alliance, foi lançado o Vengeance in Black, que é uma formação no qual eu não participava. É isso, a gente está falando de 2004, né? Era uma outra formação. Dado momento, em 2000 e 2007, 2000, 2007, 2008, Marcelo, que era o baterista da banda, se mudou para São Paulo, né? E a banda acabou ficando numa situação complicada, porque você não conseguia ter uma dinâmica de banda, né? Com o Marcelo, todos morando em Curitiba, e o Marcelo, que era o batera, né? O batera. Fundador da banda, junto com o Edu, com o Marco e com o Tabor, não tinha como manter uma dinâmica de banda. Ele acabou se afastando naturalmente. E por volta do final de 2009 surgiu uma oportunidade para. A banda já estava praticamente em inatividade há mais de um ano, né? Em decorrência dessa mudança do Marcelo. E em 2009 eu fui convidado para fazer uma abertura de um show aqui em Curitiba. O Dragon Heart, o Weissdorf veio para cá. O produtor local queria que o Dragon Heart tocasse, só que o Dragon Heart estava sem batera, né? E aí, como eu conhecia o pessoal longa data, o pessoal me convidou e eu falei: não, vamos lá, né? Eu sempre fui fã, né? Hoje eu sou integrante da banda há mais de 14 anos, mas na frente do integrante eu sempre fui fã, né? Então, conhecia todas as músicas já, falei: não, manda bala que eu, né? Que eu bato no peito aqui. E aí começou, na verdade, a história, né? Minha na banda, que eu entrei para fazer um show e eu estou na banda até hoje. Então, desse show, teve o fruto chamado The Battle Sanctuary, que é o término da trilogia, né? Que até então a trilogia estava em aberta e, sim, bem na real. Não seria terminada a trilogia, né? A banda ali de fato tinha entrado em inatividade sem prazo para volta, né? E foi legal porque o show, né, que a gente realizou trouxe aquele gás, aquele ânimo. E, cara, a gente não pode deixar essa trilogia fechar em aberto, né? A gente tem que fechar ela, né? E já logo em 2010, 2011, a gente começou a compor o álbum e finalizamos a trilogia com The Dragonheart's Tale, né? E aí, lógico, essa história permaneceu, chegou em 2019, o nosso querido e amado Eduardo Marques retorna para a banda e a gente, né, conseguiu realizar esse grande feito que é o The Dragonheart's Tale.
Deixa eu perguntar uma
Resumidamente.
coisa também, Thiago. Vocês nesse você terminou a trilogia e tinha, acho que vocês têm também um álbum ao vivo também, não tem?
Não, na realidade, esse álbum é uma comemoração de 10 anos do
Ah,
Dragon
entendi.
Hearts, né? Então, ele foi lançado em 2007. Lá você tem algumas compilações, tem o próprio Gods of Ice,
A demo.
a demo, tem algumas versões ao vivo e tem o Underdark remasterizado com algumas releituras feitas pelo André, que era integrante da banda, foi vocalista da banda um período, né? Mas não foi o não, não tinha um inédito, só teve uma música inédita ali que foi gravada para coletânea, para ser, né, um material diferenciado, mas não é um álbum ao vivo. Tem, se não me engano, duas músicas ao vivo ali somente.
E eu tô vendo que a banda tá num momento agora que tá muito bacana, que eu vi que saiu Resina Road Crew, saiu um monte de coisa de vocês esses tempos. Vocês querem falar um pouquinho disso?
Sim. Sim, cara, esse álbum, quando eu voltei para a banda, uma conversa que a gente teve foi que a gente ia transformar o Dragonheart no máximo nível profissional que a gente pudesse fazer na nossa realidade aqui de Brasil, né? Então a gente começou a trabalhar aqui bastante para conseguir tanto nível de composição quanto de ter um staff para cuidar das nossas coisas, direitos autorais, mídia,
Shows.
equipe para show, né, tecnologia para tocar, e basicamente tudo partiu da gente se trancar dentro de um estúdio com as composições. Eu só saí de lá quando a gente tinha esgotado todas as possibilidades que podiam fazer nelas. Assim, de escutar a música, sentar e reavaliar e reescrever as coisas que tinham que ser reescritas. E aí, quando a gente entrou em estúdio, o processo foi fácil nesse sentido, porque a gente já sabia tudo que a gente queria, todo o conceito e a parte instrumental, vocal, estava tudo definido, e a gente fez. Só que, o que acontece? A gente nunca sabe, você trabalha tanto em cima do material, você não tem referência se realmente aquilo tem a qualidade que você acha que tem, né? Só quando ela
Começa a saturar, né? Dado momento, você se perde, você fala, cara, tava bom, mas será que é bom ainda, cara? Você começa a perder a referência.
E só quando o álbum vai para o mundo que a gente vê. E aí nós tivemos esse lançamento lá em agosto do ano passado e realmente hoje em dia tem o hype, né? Então as pessoas querem ouvir, escutam tal, esse hype já diminui, não leva muito tempo. Mas o interessante é que ele está numa cauda longa, né? E então agora a gente está colhendo umas coisas bem interessantes, né? Na parte ao vivo a gente foi convidado pelo Primal Fear para tocar aqui em Curitiba,
Ah,
foi legal.
eu vi o anúncio com o Primal Fear.
Foi um show muito incrível, assim, além de eles serem pessoas muito generosas, dando todas as condições iguais para a gente fazer o show, foi muito
Bacana.
bom. E o outro foi o show da Apocalíptica mês passado, aqui em Curitiba também, no, na, na Ópera de Arame, que é um lugar no meio da floresta aqui em Curitiba, um teatro todo de vidro, assim, e foi incrível porque era um público diferente do nosso, né? Porque o Apocalíptica tem outra proposta e metade do teatro cantou as músicas novas e antigas, uma nova geração, foi muito
Legal,
bom.
cara.
E assim, um dos feitos, assim, logo que saiu o álbum foi a gente sair na Power Play inglesa, né, como um destaque, porque a gente tirou nota 9 lá, então eles destacam as notas mais altas. Então, de representante do Brasil estava a gente, estava a Cripta, então, para a gente, uma honra estar do lado das meninas ali, que
É.
são excelentes também. Daí, agora, nos últimos meses, a gente assinou um contrato com a World Records, né, que eles têm um selo chamado Chaos Sin, que é na japonês, né, é Chaos Reign, né, que é japonês. Então a gente teve esse álbum lançado versão japonesa, todo traduzido para o
Prensagem.
japonês.
Legal, cara.
Prensagem japonesa.
Prensagem
Well said.
japonesa.
Prensagem
É.
japonesa.
Então, e a gente deu entrevista pro Masahito, né, a lenda do metal japonês lá, né, aquele cara que aparecia na MTV americana, aquele oclão assim, né, desde pequeno eu via ele, foi incrível. Tiramos uma nota 8,2 na Burn, saímos na Burn, porque
Burn
para
Burn.
Burn é porque tirar 8,2 na Burn é tipo você passar no vestibular do ITA, assim, né,
É, eu
cara, é uma
sei, eu
coisa
sei.
super difícil. Então a gente ficou muito feliz. E as resenhas no Brasil aí, que estão uma média de 9, 10, né? E na Rod Crew saiu uma entrevista bacana com a gente mês passado, né? E então as coisas estão andando, e essa filosofia de fazer tudo muito profissional, ela tem um custo de tempo muito grande, mas você colhe frutos, assim. Então a gente está muito feliz, sabe?
Não, eu também fico feliz de ver, porque eu também não imaginava que eu agradeço o Edu Macedo aí pelo contato, né? Porque eu não imaginava. Vocês sabiam que eu já citei várias vezes aqui no podcast?
É mesmo, cara.
Eu
Que massa.
citava assim,
Obrigado.
quando eu lembrava do
Obrigado.
BMU, eu falava, pô, lembro de uma banda que tocou lá, Dragon Heart. Os caras foram lá,
Nossa, que
nossa, eu
demais.
lembro que
Que
escutava, eu
massa.
citei várias vezes.
Pois
E
é, cara. Essa época tinha esse espaço, né, para a gente tocar no fim do ano com as principais bandas do Brasil, né? Então, o Torture Squad tocava com a gente lá. Tinha o. Eu leio. Porque era. Como é que é? Era New Wave Brazilian Heavy Metal, a imprensa internacional chamava, né, nessa época. Tem aquela foto clássica na Rod Crew com todos os músicos, assim. Então era um movimento muito grande que tinha, e foi. A gente tem. É muito honrado de ter participado, assim.
E eu lembro também que naquela época tinha mais festival do que tem hoje, né, em São Paulo. A Led Slay hoje em dia fechou, né? Lembra aquele palco enorme lá? Aquele palco
Ah, fechou, é, cara, não
azeite.
sabia.
Fechou faz muitos anos, né?
Fechou,
Agora
fiquei sabendo.
o pessoal que organiza o BMU, eu não sei o que aconteceu, porque nunca mais fizeram, né? Não sei se vocês
Foi
conhecem.
porque. A gente sabe, né? Conte, Thiago, a história do.
Até o BMU, ele ia ter uma, digamos, uma releitura em 2020, né?
Início, né? Início de 2020.
Início de 2020, né? O Richard Navarro, que é um grande amigo nosso, né, que é o idealizador do evento, né, ele nos convidou, especialmente porque em 2020 a gente estava fazendo 20 anos do lançamento do Underdark, nosso primeiro álbum, e ele impôs uma condição para nós que seria tocar na íntegra o álbum, né, que
Isso
tocaria na
ia
íntegra.
ser legal pra caramba.
Não.
Cara,
E
para mim
ele.
foi ótimo, porque daí eu tive que tirar todas as músicas de novo e entender a linguagem da banda de volta. Isso
Sim,
me ajudou
sim.
muito.
E a gente fez isso, cara. Só que tiramos o álbum inteiro, ensaiamos, tudo certinho, e aí a pandemia veio. Aí,
Nossa, a pandemia quebrou todo mundo.
cara, o nosso show ia acontecer uma semana depois do fechamento de tudo, né? Quando foi declarado de fato pandemia, então nosso show seria uma semana depois. Então foi uma pena, lógico. Financeiramente todo mundo teve prejuízo, né? Isso talvez tenha sido um dos fatores motivadores para o evento não ter mais edições, né? A gente, cada um sabe onde o calo aperta, e o Richard, naquela situação, você pensa o seguinte: para o evento ser cancelado uma semana antes, esse evento
É.
já estava pago, já
Ah,
estava
mas
pago, né?
aquela época foi complicado pra caramba. Eu lembro que
Sim, então.
Eu tinha 30 trabalhos com shows, que eu sou músico também, né? Eu dou aula, sou professor, sim, tudo. Eu tinha 30 shows marcados que eu não tava. Tava quase não dando aula, tava fazendo mais show do que dar aula, né? Desmarcou, sim, todos.
É. Desmarcou. E ainda assim, em 2016, posso ter 16, 17. Teve uma versão do BMU, eu toquei nessa edição. Foi o BMU Legends, foi realizado também. Eu tive o prazer de participar desse evento. Foi numa casa menor, mas eu pude tocar com o Dark Avenger, com o nosso querido amigo Mário Linhares, né? E outras bandas também. Sim, uh-huh. E aí lá, então, da prática, foi o último BMU realizado, né? Teria sido em 2020, né, com o retorno, porém, né, a pandemia veio com força e ele ficou só na memória, na vontade e nas camisetas que a gente fez, porque a gente fez uma camiseta comemorativa do Underdark 20 anos.
É verdade.
E eu uso essa camiseta até hoje, com muito carinho. Infelizmente, essa edição não aconteceu mais, não teve condições, né?
Mas agora com essa reabertura, que agora a gente voltou à normalidade, né? Quem sabe dá pra fazer, né? Mandar uma hashtag aí, volta BMU.
Volta BMU.
Volta BMU,
por
né?
Por favor, volta BMU. É demais, cara.
Tá precisando de um evento desse porte, cara. Desse porte pras bandas.
Eu tive momentos incríveis no palco das edições do BMU, cara. Coisas inesquecíveis, assim, da galera cantando todas as músicas. Você deixar a galera cantar a Blacksmith inteira, sem você precisar chegar perto do microfone, foi demais, cara. Foi uma época
cara,
muito boa.
Mas cara, eu lembro disso, eu nem sabia cantar música, eu tava lá cantando com a galera. Que eu conheci vocês lá, né, no dia que eu vi lá.
Sim.
Que eu lembro, Blacksmith é do primeiro álbum, né, Underdark, Blacksmith...
A Blacksmith é do segundo.
Ah, do segundo? Ah, do segundo, né? Vocês tiveram... O primeiro foi a demo de 97, não foi?
Foi 97 a demo, daí 2000 Underdark, 2002 o Throne of the Alliance.
Ah, Throne of the Alliance, né?
Isso. Cara,
eu lembro que eu tava assim, eu tava cantando sem saber junto com a galera, pra você ver como contagiava o negócio.
É foda.
Ei, nessa época, o Andreas Marshall, ele fez, pra quem não sabe, né? É o cara que faz as capas do Blind Guardian, do Running Wild, que é uma grande influência pra gente também, e Hammerfall, grandes bandas que a gente sempre gostou, e ele fez a primeira capa de uma banda sul-americana, né, de metal. Então, foi a primeira capa do Throne of the Alliance. E agora, por isso que a gente chamou ele... Do Dragon Heart's Tale, né?
É verdade, Dragon Heart's Tale foi ele que fez também. Eu ia até perguntar sobre isso, cara. E como é que o contato? Que vocês tiveram contato em duas ocasiões, né? Fez do Throne of Alliance. Três? Foi três capas?
Três.
Olha que legal. Conta essa história pra gente.
Foi 2002, 2005.
2004, 2005, com o Vin Diesel Black, assinatura do Andreas Marshall. E agora o The Dragon Heart's Tale também, né? O Andreas é um alemão, lógico, né? Todo, como todo alemão, né? Sempre muito, muito formal. Mas ele tem um carinho especial por nós, até porque ele não está fazendo mais esse tipo de trabalho, né? Ele não faz mais capa. Ele tem outros trabalhos, está trabalhando com cinema. E dado o momento que a gente conversou com ele, ele falou... Nossa, não, vai ser um prazer fazer para vocês. Me passe a ideia. A gente passou a ideia e aí ele ficou completamente maluco com a ideia da proposta da capa, porque ela tem até uma visão diferenciada, né, na questão do ângulo da capa. Se você perceber, ela é uma capa que tem uma visão, uma perspectiva de baixo para cima. E todos aqueles elementos foi feito um brainstorm, né? E nessa capa tá a maior parte, posso te falar, praticamente a totalidade de todos os integrantes, as figuras, né, da nossa linguagem, da nossa história, estão na capa, estão escondidinhos, tem ali...
Né, tem easter eggs, né? Tem easter eggs.
Então, tem todas as músicas do álbum estão representadas ali, sabe?
Sim. Olha, para o pessoal procurar os easter eggs.
E ele achou incrível a proposta. Ele falou: quando que eu começo? Agora, né? Daí a gente falou para ele, né? A gente tem um prazo, eu não me recordo, se não me engano, era até agosto. Ele falou: não, vou fazer para vocês. É um prazer trabalhar com vocês. Fico feliz que vocês estão na ativa, né? Eu não tenho realizado mais trabalhos como esse, com capa, mas para vocês são old friends, eu vou fazer. E a recepção dele é muito incrível, cara. É um cara muito, muito, muito profissional. E teve até uma intercorrência nessa capa, né? Teve um ataque, foi início da guerra da Ucrânia ali, né? E ele estava tendo uma vernissagem em um. Eu não lembro, era um shopping, né, Edu? Num
É um
shopping
museu, museu.
no museu na Ucrânia, no qual ele estava expondo as obras dele. E caiu um míssil russo, acabou com as obras
Nossa,
dele, cara.
cara.
É, porque ele
E ele.
fica com o original dessas capas, sabe? Ele tem, essas
Ali.
capas são do tamanho de uma parede, assim, quando ele faz.
Ele não
Entendi.
é. A arte dele não é uma arte digital, né? Ele faz desenho mesmo. Ele desenha e ele faz em tamanhos maiores, lógico, e ele faz toda essa projeção de sombra e tudo mais. O cara
Não,
é um artista
eu
incrível.
vi a capa do Dragonheart Tale. Pô, uma capa muito bonita,
Incrível.
muito incrível, cara.
É porque assim, a gente é muito forte no Instagram. Instagram é a rede social do Dragonheart. E aí a gente criou, eu e o Thiago, um personagem antes do álbum, que seria ele que ia guiar a história, que é como abre o álbum, uma narração, né, do Willy, que é um pirata, uma caveira,
Ah,
um
ele pirata.
pirata mágico. Isso. E aí, claro, a gente, com a influência de Goonies também, a gente fez o Willy, né? E aí, cara, eu fiz a voz do Willy, né, no álbum. Mas lá no Instagram, o Willy vem em alguns dias, normalmente no fim de semana, e responde pergunta dos fãs, mas sempre com
Ácido,
sacanagem, com um humor ácido e totalmente politicamente incorreto, né?
isso
E
é
esse é
legal.
o Willy. E aí, o Willy, essa é a taverna do Willy, e a gente passou porque a gente queria a taverna dele, porque é onde começa a história, onde o Willy convida quem está escutando a escutar o bardo que toca lá e tocar os contos do dragão, o Dragonheart's Tale. Então, a gente passou pro macho e ele fez aí a taverna do Willy, por isso que tá lá dentro, tal, e tem essa na capa, essa cada partezinha dela é uma música desse álbum. Isso que é o legal.
Cara,
Uma música, um personagem, é incrível, cara. Ele
incrível isso
trabalha com
daí.
muita detalhe.
E cara, vocês falaram isso aí a gente tava falando antes de começar a live, a gente tava falando de, e aí Campinas, tem algum lugar para tocar? Acabei de lembrar um que vocês podem tentar conversar, que eu não sei como que é, né? Não conheço os donos lá. Aqui tem a Milord Taverna.
Olha só,
É uma
cara. Olha,
taverna
não é
totalmente
pra gente.
medieval aqui, cara. Pô, se vocês conseguissem tocar aqui, cara,
Ia ser
seria...
incrível,
Ia
cara.
ser
Ia ser muito
incrível.
legal.
Só que eu não sei qual, como.
Produtores.
Eu não sei como que seria o esquema lá, que eu não conheço os donos, nada, mas fica aí para
Sim.
vocês podem tentar entrar em contato com eles, né? De repente, cara, seria muito
Com
legal, porque
certeza.
lá tem o clima, cara. É uma taverna medieval mesmo. De vez em quando eu vou lá
Ah,
para
tem tudo a ver com a
almoçar.
gente, né? Muito legal. Pois é, cara, e daí, então teve essa capa que também fazia parte desse conceito da gente chamar o Andrés, né, que retomava aquilo que a gente fazia antes. Daí, dentro do álbum teve a ideia de fazer esses atos com narrações, né, para separar. Dentro das músicas tem algumas narrações, que também é uma característica nossa, né, para colocar o ouvinte dentro da história. E para finalizar esse álbum, pegar todo esse material que a gente gravou com todo cuidado no estúdio, a gente chamou daí o Frederick Norrstorm, que é o guitarrista do Dreamweaver, né? Um dos maiores produtores do metal, né, atual. Então, ele que faz o Powerwolf, ele fez Sabaton, Arch Enemy,
Tipo Dimmu Borgir.
Dimmu Borgir, e ele que fez a produção desse álbum, o Hammerfall, né? Hammerfall.
É, ah, o
Ele fez
Hammerfall,
toda.
né?
Então ele fez toda a finalização do álbum, que foi a mixagem e a masterização lá na Suécia, no estúdio do Frederick. Ele tem eu sempre falo isso, já tô chato, mas eu vou falar de novo. Ele tem um Grammy. E a gente tem que e a gente tem que falar que o cara tem um Grammy, porra,
Nem falar,
imagina,
né? O
né?
cara tem o Grammy mesmo, né?
E ele também, cara, um cara tranquilo. A gente mandou as coisas lá para ele fazer as trilhas, e ele falou assim: vocês mandaram tanta coisa para eu mexer aqui, tanta trilha,
Travou meu computador.
que deu pau no meu computador, não consigo fazer. Vocês são malucos.
Deu pau mesmo, cara. Deu pau.
Porque normalmente, para quem não sabe, a parte técnica, a gente precisa cumprir. Quando você trabalha com um produtor grande assim, fora do Brasil, você precisa cumprir alguns estándares que eles pedem. Então, isso é um blá 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 técnico, tal, mas é uma coisa que é difícil achar, principalmente em Curitiba, um estúdio que cumpra essas exigências dele, para que ele consiga tirar o máximo do material que você envia. Então, desde frequências de bateria, e como fechamento de arquivo, limpeza de trilhas e tudo mais. A gente, com medo de atrapalhar o trabalho dele, a gente mandou tudo aberto, né? E normalmente as bandas, elas fecham algumas coisas, né? Guitarras, mandam já com as terças, quintas e lá prontas, mandam os vocais, todos os coros fechados. A gente mandou tudo aberto para ele fazer do jeito que queria. Então eram
Tinha
centenas de trilhas,
música,
né?
tinha música com 240
Nossa!
tracks abertos.
É porque tinha
Preliminar.
orquestração,
Cara,
tinha música que tinha
vocês chegaram no
orquestração.
limite do Pro Tools, cara. Pô, 240 tracks é quase o limite do Pro Tools.
Tinha orquestração, tinha música medieval, tinha instrumento medieval, tinha instrumento de música clássica.
E a parte mais incrível disso, cara, é o seguinte: você pega uma banda, né, fora do teu país, um idioma é diferente, lógico, o idioma comum inglês, mas assim, você não consegue passar exatamente a tua percepção de uma forma escrita ali, ó, Frederick, beleza e tal. A gente precisa. O cara pega uma trilha, uma música com 240 tracks aberta, e o cara dá a visão dele. Essa era a nossa ideia, né? Então, assim, às vezes você tem uma concepção, né? Tem os backing vocals aqui, você faz uma leitura e você faz a mix, por exemplo, na tua cabeça. Cara, tem que ficar assim, assim. O cara pode ter uma outra percepção. Daquelas vozes, o cara pode enfatizar mais, de repente, o médio do backing, né? E quando a gente escutou, a gente falou, cara, não pode. O cara fez exatamente o que a gente tinha concebido, assim. E ele teve a mesma percepção e ele mixou, fez tudo. A gente deixou livre, né? A gente não mandou algumas concessões ali que a gente precisava, mas assim, de modo geral, a gente deixou tudo aberto para ele dar o toque do profissional, né? E
Isso.
ele entregou tudo tão perfeito, a gente falou, cara, se a gente tivesse escrito para ele fazer, talvez não tivesse ficado tão perfeito. Então aí você vê a diferença de um profissional completo mesmo, né? O cara pega um livro em aberto, vamos falar assim, e ele dá a cara dele e o material fica incrível. E da maneira com que você imaginou, né? Sem você falar pro cara. Então foi muito massa trabalhar com o Frederick.
Cara, que é. Ele entendeu a proposta, né, cara? É isso que é mais importante, que
Entendeu?
é um trabalho artístico, né? O cara tem que entender a proposta pra fazer uma mixagem que fica assim, que agrade ao compositor, né?
Isso.
Exatamente, exatamente.
E daí pro álbum, cara, ainda a gente teve duas participações que daí enriqueceu muito, que foi o Henning Bass do Metallium, né, ex-vocalista do Metallium. Agora o Metallium tá voltando, então ele vai voltar. Voltou agora. Ele cantou a Ghost of the Storm, que é a música que dá origem, que conta a origem da nossa música antiga de 2002, que era Ghost Galleon.
Ai, que
Então
legal.
inclusive, cara, esse álbum, todos esses tracks tem citações, Easter eggs dentro das músicas, de riffs, vocais, instrumentais dessas músicas nossas
Nossa,
antigas.
cara.
Só que Só que releituras, você escuta, por exemplo, na Devil's by My Side, que conta a origem do Blacksmith, tem um dos riffs é uma parte do meu solo da época.
É que legal,
Então,
cara.
tudo tem citações, né? Tem umas partes que na Ghost Galleon tinha umas vozes em contraponto e a gente fez com guitarras, né? Na Ghost of the Storm, que tinha na Ghost Galleon. E o Henning Bass, ele cantou essa música, a gente fez um dueto e, cara, foi maravilhoso, né? O nível desses caras é de cair o queixo. E pra gente foi um know-how, porque a gente viu como ele grava, como ele entrega esse material pra banda. A gente aprendeu muito com ele e ele gostou tanto, se divertiu tanto, que ele queria gravar o álbum inteiro com a gente,
Ah,
né?
que legal, cara.
Daí a gente falou, pô, cara, mas daí a gente não vai conseguir depois fazer show com os vocais que você faz, né? Não dá. Né? Então, mas a voz dele casou muito bem com as nossas músicas
Muito legal,
e
muito legal.
ele fez uma puta de uma interpretação. O cara é um dos melhores vocalistas, realmente. E também teve a Vanessa,
Vanessa.
aqui de Curitiba, e a Vanessa é uma cantora lírica, que canta aqui na orquestra aqui do
Bacana,
Paraná,
cara.
né? Ela também canta num Nightwish cover e ela faz vozes desde. Ela já cantou no Sepultura cover, Angra cover, ela faz todos os tipos de voz,
Nossa,
né?
que legal, cara. É bem completo, né?
A gente
Incrível,
não
incrível.
conhecia, a Vanessa e ela é Vanessa Rafaeli, o nome dela. A gente não conhecia e a gente estava ensaiando para gravar o álbum e uma pessoa que ela seguia a gente no Instagram e daí ela postou um vídeo de uma orquestra dela cantando numa orquestra aqui em Curitiba no Teatro Guaíra, que é o maior teatro do Paraná. E quando ela dá um agudo, a luz do teatro caía. Cada
Nossa.
agudo que ela dava mexia na parte elétrica do teatro e caía a luz. Daí eu mostrei para a galera da banda e eles falaram: chama já essa menina, tem que cantar contigo no nosso álbum. E ela fez um puta trabalho. Tem uma música que chama Playmaker, que ela cantou junto com o Marco e ficou, deu um toque assim épico e é uma coisa até assustadora essa música assim, e ela parecia que ia derrubar o teto do estúdio por causa da potência da voz dela. Então ela é uma grande cantora, a gente adora ela, né? E quem sabe ela não faça uma participação em algum show aí que a gente toque, né?
É. Por falar em shows, o que que vocês têm planejado agora para. Porque vocês vão ter que fazer uma tour daqui a pouco, né? E vocês já têm planejado isso?
O Thiaguinho é o cara do show, é o cara que projeta os nossos shows, a tecnologia do show, o visual do show, o cenário, a roupa, é com ele. Fala aí, Thiaguinho.
Cara, na verdade, assim, a gente. Em shows. No Brasil, a gente tem uma grande barreira que, na verdade, é demanda de shows, né? Hoje, você, para realizar um show, você tem um custo muito alto. E aí, você acaba tendo que. Como que eu posso explicar? Você tendo uma barreira financeira, muitas vezes te limita a algumas regiões, né? A gente tem muita vontade de tocar
É.
no Nordeste, por exemplo, né?
Mas
Então, para você
é
idealizar.
difícil alguém oferecer o valor que tem que ser. Porque tem uma estrutura,
Exatamente.
tem toda uma estrutura, tem todo um
Exatamente.
conjunto de coisas que
Exatamente.
o pessoal não vê na questão, né, pra trazer um show. Vocês têm figurino, tem um monte de coisa, né, que eu acredito que tenha pelo contexto de álbum tudo, né?
Sim. E aí
Sim.
você às vezes acaba. Ah, porra, vocês querem vir tocar aqui? Vamos lá e tal. E aí, tá aí, como é que isso vai tocar, né? Não, mas a gente ajuda ali com. Não é ajuda, a gente tem uma estrutura, a gente tem profissionais que trabalham junto com a gente. Temos técnico de som, temos técnico de palco, temos roadies, né? Temos toda a estrutura que a gente precisa levar, né? Todos os instrumentos. A gente leva nosso equipamento de áudio também, né? A gente toca com backtracks. Então, é uma estrutura muito cara, né? E eu não tô falando que a gente é caro, tô falando que é caro você entregar isso. Então, Então, muitas vezes você acaba esbarrando nessa barreira, né? A gente tem um projeto, sim, de fazer uma tour para ano que vem daí para a Europa, né? A gente já está. Na verdade, você tem que aproveitar o verão europeu, né? Então,
É
verão
verdade, porque
europeu em
depois fica
metade.
complicado.
É o período dos grandes festivais, né?
Também,
E
né?
assim, uma tour você não consegue projetar para esse ano, por exemplo, você não consegue projetar uma tour em um curto espaço de tempo, né? A gente está final
Não,
de
tem todo um
fevereiro.
planejamento, tudo, né?
Sim, então a gente tem um planejamento para ano que vem, uma tour na Europa, e aí temos uma grande vontade, tá? Não tem nada concretizado e tampouco traçado, né? É uma tour no Japão, né?
No Japão, né?
Não temos ainda. A gente tem, assim, pelo fato da gente ter um braço no Japão ali, pela World Records, tem uma prensagem, poucas bandas nacionais, se você pegar o histórico, tem prensagem japonesa, não é lançamento japonês, tá? Nós temos o álbum todo em japonês, né? Todo o material gráfico
É um material
do álbum
feito
está
para
em
lá,
japonês.
né?
É,
Sim.
inclusive clipe passando na TV
Sim,
japonesa e tudo mais.
tem. Então a gente tem uma grande perspectiva de poder realizar uma tour, né, no Japão, mas nada concreto, né? Shows nacionais a gente acaba esbarrando nessa situação, custo, né? Então, nesse curto período de tempo, fizemos duas apresentações com bandas internacionais em Curitiba, né? Tivemos já, e temos vários contatos, lógico, né? Shows em Sorocaba, enfim, mas nada formalizado. Então a gente está, como todo mundo, correndo atrás, né? Sempre pipocando aqui e lá, mas formalizado, infelizmente, a gente não tem nada definido, né? A gente acaba esbarrando no financeiro, porque temos, de fato, uma equipe toda por trás de um simples show, como o pessoal fala, né? Mas é um show? Não é um simples show, você tem toda uma equipe profissional atrás para ser remunerada, para ser pago, porque são profissionais,
E não adianta nada gravar um álbum nesse nível, com toda essa produção, e num show não entregar ele, né, da maneira correta. Então a gente precisa de estrutura para fazer um show como a gente fez os dois aqui em Curitiba, no nível do álbum que foi gravado. Então, para isso, a gente
exatamente.
precisa de equipe, equipamento e tudo mais, né?
Não, eu concordo. Isso aí é uma coisa que a gente esbarra muito. Eu tinha uma banda que eu ia levar para um lado mais autoral, mas era um cover do Blackmore's Night, acho que vocês conhecem, né?
Oh, adoro, cara.
Então, eu tinha um cover dessa banda que inclusive saía pelo fã-clube europeu, tudo. Só que
Nossa, mais.
eu pensei em pegar essa galera e fazer um negócio assim, só que esbarrava com o custo, né? Por exemplo, eu ia levar um show dessa banda aí. Essa banda tem cenário, tem tudo, né? Não é uma banda cover que junta assim com o cara fazendo tributo, né? Era um negócio diferente. Eu não é nem comparável assim com o autoral, cara. Não tô comparando, mas. Que eu tinha até um projeto para
Não, mas
transformar isso em
é.
autoral, mas.
Não, mas dá para entender, lógico.
Mas dava um trabalho. Aí o cara chegava e falava pra mim: ah, eu vou pago isso. Eu falava: não. Não, de jeito nenhum. Tanto que a gente ficava sem tocar. Aí a banda acabou por causa disso.
Cara. Tem coisa, a gente teve uma, não foi questão financeira, mas foi uma das coisas que doeu no nosso coração. Foi que a gente teve, conte, Thiago, da história dos nossos amigos alemães que vieram tocar aqui em Curitiba e convidaram para a gente tocar e a
Ah,
gente não pôde fazer.
puta, ano passado a gente estava focado de fato, né, no lançamento do Dragon Heart's Tale. Então a gente estava alguns meses sem ensaiar, a nossa formação estava em aberto, né? Na época era somente eu, o Edu e o Marco, né, estávamos sem baixista. E a gente muito focado no lançamento do álbum, sem ensaios e tudo. Dado um dia, recebemos uma ligação, e não é mentira, isso é fato, né? Aquela história, não, recebemos uma ligação, não foi nem tipo WhatsApp, foi ligação. Perguntando se estaríamos disponíveis determinada data para realização do show junto a uma grande banda internacional. Tá, mas que banda que é? Não, não podemos abrir que banda que é. É que só temos a data disponível e que se vocês estão disponíveis. Olha, gostaríamos de saber a banda para ver se encaixa, né, com o estilo, né? E a mulher, a moça que entrou em contato falou: é. Então está vindo o Halloween para Curitiba e nós gostaríamos que vocês
Nossa,
abrissem
ela.
o show. É. E a
É.
gente. Daí, nesse momento, fizemos uma reunião de WhatsApp ali, pesada.
De
Cara,
emergência, reunião de
reunião
emergência.
de emergência, né? Convocou todo mundo, ó.
Todo
Cara,
mundo, ó, galera.
a gente tá sem baixista, e de fato estávamos sem baixista na época. É, não estamos ensaiando, porque o foco, realmente, quando você entra num processo de gravação, pós-gravação, pós-produção, né, tal, a gente tava para lançar o álbum. Alguns meses, né, na frente, a gente não estava preparado para um show desse porte, né? E a gente teve que. A moça deu meia hora para a gente só. Daí a gente fez a reunião. É, infelizmente, a gente não vai poder realizar o show. E foi esse
Nossa.
momento triste
E
da
daí
nossa vida.
foi cada um chorar debaixo do chuveiro.
Ah, assim, cara.
Não, quando você está no
Então a gente.
processo de gravação de álbum, às vezes a pessoa que é público ela não entende, mas você está num processo imersivo. Você
É.
não está ensaiando. Você não
E
está
aí
na hora do ensaio tudo. Tanto que tem.
ia ser o único show do Halloween no Brasil com banda de abertura seria Curitiba, né? E
Nossa.
seríamos nós. E a banda que a gente, tipo, é apaixonado e a gente tem inspiração, e a gente fala: não, a gente não vai poder tocar, infelizmente. Cara,
Não vamos
eu ranquei
poder.
meus cabelos que eu não tenho mais aqui, cara.
É, cara, isso acontece, né? Mas, inclusive, na época, assim, a gente ficou um pouco mal em relação a isso, mas, como você falou, a gente estava imerso no processo de gravação. E para entregar para o Nordstorm esse material, esses caras, eles não é quando você quer que você entrega o material gravado. Você tem um tempo
Celular.
de agenda para entregar para o
Baixa o volume
cara,
dele aqui.
uma data, e se a gente não fizesse aquela data, se não entregasse todo o material na data para o sueco, a gente perdia a janela e era só no outro ano que ele ia fazer.
Então, cara.
Então,
Esquece.
a gente ficava horas no estúdio, eu trabalhava 4, 5 horas por dia, por 5 meses, sem parar para gravar esse álbum. Então, para entregar na data, e mesmo assim a gente pediu um adiamento, e daí ele
É que
foi
tem
muito
prazo, o
gente
pessoal. O
boa e conseguimos.
pessoal tem que entender, tem prazo, né, cara? Tem prazo
Tem
essas coisas.
prazo.
Então, às vezes, você tem que abrir mão de umas coisas pra fazer outras, né?
É, exatamente, cara.
Infelizmente. Mas, gente, show. Vocês vão abrir pro Halloween, cara.
Vamos, um dia chegaremos lá. É.
Um dia acontece de novo, né?
Já
Não
acontece, já acontece.
sei se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, viu? Puta, essa oportunidade.
Não, mas às vezes tem coisas que acontecem assim, porque uma coisa eu sempre disse, sorte é uma coisa que é o preparo e a oportunidade, né? Você tá
Exatamente.
preparado e aparece a oportunidade certa. Então aí que você, isso aí que é a verdadeira sorte, né? Naquele momento
Não, isso
você
aí.
estava num outro foco, não rolou mais.
Exatamente.
Outras oportunidades dessas aí aparecem, certeza.
Com certeza. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá.
Hoje estamos preparados, pode vir.
Bom, gente, a gente já tá faz bastante tempo aqui, um papo super legal com vocês. Eu
Legal.
queria ir para as últimas,
Legal demais.
perguntar para vocês, para o pessoal que vai assistir aqui, que está assistindo, onde que compra a camiseta, onde que vocês vendem os merch, onde que busca o CD, cópia física, né? CD, né? Ó, eu sou velho, fala CD.
CD, CD.
Então, pessoal, a gente tá numa reformulação, né? Nosso website. Parece coisa de velho falar website, né? Website.
Website.
O website está em desenvolvimento lá. A gente vai ter um campo, né, do merchandise. As camisetas do Dragon Heart Stadium e outras que virão, né? A gente tá com um projetinho. Já estarão disponíveis em breve. As camisetas já estão sendo feitas, tá? Teremos material, tudo uma série de coisas que andam juntas ali, você não tem como, né, fazer uma coisa sem estar amarrado com outra. Então, o website já temos um domínio, inclusive, né, logo logo
Não, é para
divulgaremos
deixar
para.
notificado, porque o vídeo é eterno, né? Então, pode ser que a pessoa amanhã, ó,
Exatamente.
vai no site do Dragon Heart e compra o Merc, né? Então
Isso.
você vê daqui a uns meses isso
Isso.
aqui.
É, www.dragonheartmetal.com, tá? Esse é o nosso domínio. É, o site está em desenvolvimento. Teremos nossa aba lá de merchan, camiseta, caneca, essas coisas estão em andamento, né?
Baqueta, palheta.
Baqueta, paleta,
Baqueta e
temos paletas
palheta, olha que legal.
personalizadas. Tem tudo personalizado, tá? É, nesse momento, o nosso principal, né, canal de comunicação, divulgação é nosso Instagram, tá? Dragon Heart Underline Metal também. Temos no YouTube e temos no Facebook também, tá? É, que mais, Eduzinho?
Então, o álbum pode ser comprado no site da Hellion,
Hélio
né?
Nacional.
A Hellion é o selo que ficou responsável pelo lançamento em toda a América Latina, e eles estão cuidando dessa versão brasileira do Dragon Heart Stay, né? Tem algumas pessoas também que estão no site da Rockshots, que é o nosso selo principal italiano, né, que nos contratou para lançar esse álbum, né,
Opa, incrível.
e no site da World Records japonês também temos a versão japonesa. Também uma coisa que queria falar, você falou do Edu da
Edu
MS,
Macedo da
né?
MS Metal
O Edu
Agência.
Macedo é um cara que se tornou, além de ser um manager para a banda, ele se tornou um grande amigo nosso, um grande fã do Dragon Heart, foi uma surpresa, sabe tudo da banda e um cara que tem nos apoiado muito, né? Essa agência é a agência mais profissional que a gente já teve a oportunidade de trabalhar, gostamos muito deles. Edu, grande abraço, cara. Obrigado, tamo junto sempre. Valeu.
Edu, tamo juntos também, tá? Porque a parceria que eu tô fazendo com ele trouxe vocês aqui, né? A banda que eu
Sim,
conheci
massa.
lá pra 2002, que eu fa falava aqui de vocês e agora eu tô conversando com vocês.
Estamos aí.
Ele, ó, o rapaz aqui nasceu em 2002, o Léo.
Caramba,
Aí,
Léo.
ó.
É o ciclo da vida, ciclo da vida.
É
É
o
isso
ciclo
aí.
da vida, isso aí. Bom, gente, eu agradeço vocês pela presença aqui, tá? Espero um dia
Obrigado,
tá,
obrigado.
fazer isso aqui presencial com vocês, que seria legal
Vou
trazer
fazer.
vocês assim para trocar essa
Vamos fazer.
ideia. Vamos ver, na hora que vocês estiver vindo para São Paulo, vocês falam, ô, Rob, vamos fazer aí, ó. Vamos
Vamos
chamar as
fazer. Isso é muito
pizzas, vamos
prazer.
chamar as pizzas, pegar o D20 e vamos lá.
Vamos jogar. Bora, nerdaiada.
E Curitiba. É isso aí, gente, ó. Eu agradeço
Legal,
vocês
cara.
por ter participado. Agradeço o Edu Macedo por ter a MS Agência aí, por ter MS Metal Agência, por ter trazido esse contato, gente. Espero ver vocês pessoalmente aí uma hora aqui também, tá? E é isso aí, esse foi o
Vai
Rock
rolar.
Night Live de hoje. Agradeço a quem está assistindo, quem vai assistir também agradeço, peço sua inscrição, peço que você assista as outras lives também, que a gente tem um conteúdo bem legal aqui, falando de rock, metal, underground e tudo isso. E é isso aí, gente, por hoje é isso. Agradeço a presença de vocês e fui!